Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Resficta, dessa vez o Biblioteca Submersa de número 100. Finalmente completamos 100, bom, o canal tem mais de 100 vídeos, né? Mas só o Biblioteca Submersa deram, né, 100 vídeos nos últimos, sei lá, 2 anos, 3 anos, nem sei muito bem quando começou. Eu acho que a Biblioteca Submersa começou pouco antes da pandemia, ou pouco depois, agora não me recordo muito bem. Mas são já 100 vídeos, né? Com isso, nós temos uma pequena biblioteca, e não era maior pretensão, né? A Biblioteca Submersa é literalmente isso que o título, né, que o nome dela indica. É uma biblioteca que não é visível a todos, por diversos motivos, motivos que a gente viu aqui, motivos políticos de cancelamento, motivos morais e éticos, em alguns casos, motivos de polêmica, visões polêmicas demais que não são aceitas. É uma biblioteca, então, invisível que a gente erigiu, né, nesses meses até o número 100, que já é, digamos assim, disponível. Muita coisa, evidentemente, na Biblioteca Submersa não há livros a rafos, mas muita coisa que a gente acabou traduzindo. Muita coisa que, digamos assim, está no catálogo Rafos indiretamente, como tradução, por exemplo. Né? Assim foi Xiradoc, assim foi Jonathan Wood, que também está no Conversa sobre Tradução. E chegamos ao número 100, nada mais adequado do que abordando Gravelarks, Jean Crisadlo. Essa edição maravilhosa. Já vou falar da edição. É lindíssima, né? Isso aqui é, uma, na verdade, uma sobrecapa. Opa. A capa é essa aqui. Uma cena, né, do livro. Muito bem acabado, né? Guarda lindíssima. Enfim. O Jean Crisadlo é um autor muito quisto, muito bem quisto aqui da Rafos. A gente tem um projeto antigo de traduzir esta outra obra dele, que é Astronautila, né? Traduzir diretamente do grego homérico, que ela foi escrita nesse idioma. É, um dia a gente vai fazer isso. A tradução em inglês também está com um scholar de Oxford realizando, né? Publicou alguns artigos e tal. Então é um trabalho de anos, né? Vários anos, assim, que pretendemos ir desenvolvendo ao longo do tempo aí, talvez publicar alguma outra coisa relacionada ou retirada daqui. Um capítulo, a introdução aqui em latim, uma coisa a se ver. Mas voltemos ao Gravelarks. Então é um autor aqui que a gente fala bastante na Rafos. É um autor que eu mesmo descobri através de um conhecedor, né, de um colecionador de livros, que é o Andrew Condos. Nem sei que fim levou o Andrew Condos, não consigo entrar em contato mais com ele. Mas ele é um conhecedor muito refinado. Ele tem muito conhecimento da literatura romena do século XX. Né, de vários desdobramentos. Ele tem muito manuscrito, muito material raríssimo da Les Éditions de l'Oubli, que era a editora dos surrealistas do grupo Infranoir, da Romênia. Mas ele conhece outros autores romenos também. Enfim, é uma figura que no Brasil não é muito comum. É muito interessante isso, né? Que é o colecionador. O colecionador, ele é uma espécie de correia de transmissão entre o público em geral. Muitas vezes o colecionador é muito útil, porque ele monta catálogos, ele monta catálogos descritivos, né? Ele monta para bibliotecas, para exposições. É, às vezes um colecionador de arte, né? Mas, enfim, a gente está falando de livros. É um colecionador de livros que faz isso. Ele monta também resumos, né, desse material na forma de um tipo de banco de dados, às vezes não exatamente digital, mas um banco de dados analógico, para isso serve o colecionador. E ele tem as fontes, que muitas vezes são essenciais, que ele compra às vezes em museu, às vezes tem acesso a alguma família, né, que tem um outro exemplar extra que disponibiliza para ele. Ele copia, às vezes fica com ele por um certo tempo, contratual inclusive. Então, assim, o colecionador, ele é uma figura essencial na pesquisa científica de literatura. Não só literatura, história, antropologia, uma série de outras ciências dependem do contemporâneas, né? A filosofia, dependem do colecionador, que é uma figura bem pouco conhecida no Brasil. né? Existe, temos o Minglin como um grande exemplo, alguns outros editores, né, que são colecionadores também, ou foram no passado, José Olímpio, né? Mas nos dias de hoje é uma figura menos conhecida, né? E é uma pena, porque é uma figura, como eu disse, essencial para a pesquisa científica, para as traduções, não é? Para a pesquisa editorial, pesquisa histórica, enfim, é uma figura de peso. E o Andrew Condous, ele me apresentou este livro aqui, na coletânea que nós dois participamos, que foi a Book Lore. Ele apresentou um texto sobre esse livro, Astronautila. E eu achei que ele tão fascinante que eu, na hora, entrei em contato com os filhos do autor, que são vivos. Os filhos do autor, um dos filhos me arranjou essa cópia, né? O outro filho, que é um desenhista, ele trabalhou na Pixar, né? É dele uma animação, a primeira animação da Pixar a ganhar Oscar, melhor curta de animação, que é a Gary's Game, que é uma das melhores até hoje, que é do senhorzinho jogando xadrez consigo mesmo. Aquilo para mim é a essência da loucura e é uma narrativa que lembra bastante o que o Jean Cresado produzia. Acho que é até uma homenagem um pouco ao pai dele, enfim. E o Jean Pincava, que é o filho ilustrador, tem o filho tradutor. Filho tradutor é o nome do pai, é o Vaclav Pincava, né? O Jean Pincava, ele também fez o roteiro original e a estruturação do argumento e da narrativa de Ratatouille, que também é a melhor animação da Pixar, né? E longa-metragem. Então, são as duas melhores animações da Pixar passaram por esse, né, filho de Cresádlo, na verdade, Vaclav Pincava, que é Jean, que é Cresádlo era o nome, né? Não é? Aliás, era Jean Jaroslav Pincava, era o autor. Vaclav é o ilustrador, é o tradutor, né, como eu disse, e o que tem o mesmo nome que ele é o ilustrador, faz as ilustrações e fez as animações da Pixar. A gente trabalha na Pixar ainda. Ou não, enfim, depois que a Pixar virou esse estúdio aí de fabricação de salsichas, provavelmente ele deve ter saído. Mas do que trata Gravelark? Antes vamos falar dessa edição, né? É uma edição fácil de conseguir, ela não é muito cara, embora isso dependa muito do que se considere caro, né? É da Jantar Publishing, veio esse panfletinho, simpático panfletinho junto. É uma editora de exilados nos Estados Unidos que continuam publicando esse material traduzido para que se seja conhecido um pouco mais as literaturas nacionais sempre ameaçadas de invasão da Rússia. É basicamente a invasão da Rússia, né? Que é o grande país ali que vai absorvendo, vai fagocitando os países menores, e eles nunca conseguem uma literatura muito, digamos assim, muito sustentada, né? Porque muitas vezes é suprimido até o idioma que eles falam, ou então é buscado um outro idioma. Então é a Jantar Publishing, acho que é dos Estados Unidos, inclusive, né? Muito material bom eles publicam, né? Desses autores do leste europeu, mais ou menos na mesma pegada da Twisted Spoon, né? Que eu já mencionei aqui neste quadro, e é uma das melhores editoras, também mencionei no quadro das editoras malditas, né? É uma das que eu, a Twisted Spoon, eu considero uma das melhores editoras do mundo, do ponto de vista de catálogo, de curadoria e de qualidade gráfica, né? De Praga. O livro, então, é traduzido pelo filho, Vaclav Pincava. E antes de eu falar necessariamente agora do livro, é interessante comentar essa ideia da literatura tcheca. O Franz Kafka, no livro recente, que é a publicação da Ex Machina da Rafus, que logo vai estar aí chegando nos colaboradores do Catarse, né? O livro é sobre o material do Kafka que sobrou, né, da maneira como ele lidou com o seu espólio, os espólios de Kafka, né? Esse livro traz um texto muito interessante que é sobre literaturas pequenas. Existe uma interpretação dele muito boa também dos filósofos Deleuze e Guattari, que chama Por uma Literatura Menor, que eles pegam basicamente esse texto do Kafka, Nisso eles eram muito bons, né? Especialmente o Deleuze, o Guattari também. E várias ideias não eram deles. A própria ideia do anti-Édipo é uma ideia que vem do grupo infra-noir da Romênia. Mas eles sabem disso, eles pegam isso e sabem trabalhar muito bem para desenvolver essa ideia, né? Defendendo a antropofagia que eu comentei no vídeo passado. Bom, o que que acontece com a literatura menor? É um ensaio curto do Kafka, mas é tão denso que não à toa o Deleuze e Guattari transformam numa poética. O que que acontece? O Kafka ele percebia que tanto a literatura Yiddish, que aí ele trabalhava com o teatro Yiddish, quanto a literatura tcheca, eram literaturas frágeis, eram literaturas sem um norte muito definido, eram literaturas limitadas diante de uma literatura alemã, que tinha uma personalidade muito marcante, que tinha autores, um cânon de autores muito bem definido, com muitos estudos, né? Como Goethe, como Schiller, como Hölderlin, como Novalis, e por aí vai, né? Isso aí desde, sei lá, do Barroco, desde a Idade Média, né? Desde Parsifal. Ou seja, é uma literatura muito forte, é uma grande literatura. A literatura pequena é o contrário, aquela literatura que justamente por fazer parte de países marginalizados ou que nunca tiveram uma independência formal, tinham que falar um idioma de outro país. Esse é o caso da Tchecoslováquia, né? Terra natal do Kafka. E é o caso do Yiddish, que é uma espécie de hebraico misturado com alemão e vários outros idiomas que cria aquilo que num outro texto que está no mesmo livro, da Rafus Prez e da Ex Machina, ele chama de jargão. Não é? Quer dizer, é uma gíria, quase um patuá, né, de diferentes idiomas, é uma gíria de marginais, assim. E o Kafka gostava disso, apreciava isso, porque isso construía um modelo dialeticamente oposto e válido ao modelo da grande literatura, que ele também não negava. Ele só tentava entender como que essas pequenas literaturas conseguiriam sobreviver, quais mecanismos eram possíveis. E ele estabelece isso nessas notas curtas, né? Que eram, infelizmente ficou inacabado, mas provavelmente era um modelo de uma poética de literaturas menores que ele estava desenvolvendo e que o Deleuze e Guattari persistiram mais ou menos a partir da interpretação deles mesmos. O Pincava, ou digo, o Crezado, mas era Pincava, né? O Crezado, vamos chamar ele pelo pseudônimo que ele utilizava nos livros, o Jean Crezado, ele é a representação e a exemplificação disso, dessas literaturas menores que elas precisam lutar para sobreviver, que elas necessitam construir uma estrutura muito complexa, né? De relações e tudo mais, dentro do próprio idioma, de evocações, né, de estruturações dentro do próprio idioma, levando o idioma meio que ao limite. Ele fala disso no quando ele comenta do teatro Yiddish, o Kafka, né? Você leva o idioma meio que quase ao limite para você conseguir, né? As pessoas quase não compreendem o que elas estão assistindo, porque afinal não é alemão, não é tcheco, é alguma coisa no meio do caminho. E é assim que funciona. Essa literatura é uma literatura de emoções fortes, é uma literatura de sobressaltos, né? É uma literatura de clandestinidade, porque você não sabe quando essa literatura vai ser autorizada, esse idioma vai ser autorizado a ser usado nesse país. Se de repente uma invasão, as pessoas dizem que há muitos russos ali, ou alemães, ou o que seja, invadem o lugar e o idioma passa a ser o do invasor. Como aconteceu duas vezes, quando os alemães invadiram e quando os russos invadiram, né? A União Soviética. E o Crisanto, então, mais ou menos ele deve talvez ter lido, né? Porque esse daqui já é final dos anos 70, esse livro. Provavelmente ele leu o Kafka, já tinha sido publicado, inclusive a própria interpretação do Deleuze já tinha saído, acho que 70 e poucos. E ele segue exatamente essa ideia, né? Grave Larks, se o nome diz aqui, às vezes ele usa um termo parecido, quase que uma palavra valise, que o filho elaborou a partir do tcheco, que é Carcassinger, né? O Grave Larks é uma espécie de cantor ou um músico que se apresenta em velórios, né? Ele é contratado para fazer uma música religiosa de ambientação no velório. E o protagonista é isso. Ele é um desses músicos. Ele é uma espécie de um É uma espécie de alter ego do Crisálago. O Crisálago, ele era psicólogo, mas ele demorou muito tempo para terminar a faculdade, porque ele teve vários problemas. Ele quase foi preso por N motivos, né? Ele era um cara que tinha um desenvolvimento muito fácil com idiomas, especialmente o grego, o latim, né? Então ele só conseguiu terminar a faculdade quando o regime deu uma aliviada lá no meados dos anos 60. Mas logo, logo a Rússia invadiu, a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia e, enfim, esmagou a experiência de um socialismo mais democrático, estruturalmente democrático, que incluía várias instâncias democráticas diferentes de transparência da sociedade. É um tipo de socialismo que tenta se implementar hoje no Brasil, o PT, mas era, enfim, foi esmagado pela Rússia. E ele acabou se exilando na Inglaterra. E esse livro é meio que seria uma autobiografia dele se ele não tivesse virado, se não tivesse acontecido a Primavera de Praga, né? Aquele período de libertação relativo, que foi antecedido por um tempo de certa liberalização política desde o início dos anos 60, ou mais ou menos ali de 63, e que acabou imerso em sangue, né? Acabou ali com um banho de sangue por parte dos soviéticos, né? Então, esse Carcass Singer, ele canta em velórios e ele poderia ter um grande futuro, mas ele é fracassado, né? Então ele faz o que ele pode para sobreviver, até que ele encontra um sujeito. Aparece o nome do sujeito, mas ele trata esse sujeito o tempo todo no. Aliás, ele demora bastante para. É meio que um suspense que se cria em torno desse sujeito, que é um monstro. É assim que ele chama o tempo todo esse sujeito, até o fim. E esse sujeito nitidamente é um cara do partido, e ele carrega consigo uma coisa que é muito engraçada, que é de novo um elemento do grego. Eles têm umas intervenções assim, né? De música, o livro é ilustrado, as ilustrações são do filho, como eu falei, o animador da Pixar, né? Um designer da Pixar, que é o Jean Pincavo. E o que que acontece? Esse sujeito que ele encontra, ele carrega uma cópia de um. Aqui. Que é como se fosse uma cópia da época, né? Uma espécie de cópia carbono, mas nem xerox, né? E é de um poema em grego, uma ode ao Stalin, escrita em grego homérico. Eu acho que foi aí que surgiu a ideia de fazer isto daqui também, não é? Escrito em grego homérico e também, de certa forma, manuscrito, meio como uma assinatura do autor, né? Não sei se eu já mostrei por dentro como é o Astronautila. É essa parte aqui em tcheco, essa parte aqui em grego homérico. E ele, então, ele faz um poema na adolescência em homenagem ao Stalin, e esse poema cai na mão desse cara, que é um monstro. Evidentemente, esse cara, o monstro, ele quer fazer uma espécie de chantagem. Não vou dizer a natureza da chantagem, ela é muito peculiar. Destaco que esse livro, ele também representa muito o espírito da Rufus Press pela natureza herética dele. Extremamente herético, né? Principalmente para pessoas que amam Stalin, stalinismo, etc. Vai se ofender bastante com esse livro e com a natureza herética dele, mas a Rafus valoriza todo tipo de heresia. A gente não tem uma heresia que a gente prefira. Toda heresia aqui é bem-vinda, né? Enfim, esse cara começa a fazer uma chantagem que vai progressivamente ficando pior a chantagem. Vai ficando pior o que ele é capaz de fazer, porque ele realmente parece um cara, ele realmente é um cara do partido. E ao mesmo tempo o personagem principal, né, que é o, esqueci o nome do personagem principal, Zderad, eu acho. Ele tenta descobrir, como eu falei, quem que é esse cara, né? Tenta descobrir é o Zderad, né? Tenta descobrir quem é esse sujeito e tal. E ele sempre fica difícil, ele não consegue, não tem recursos, é pobre, né? E aí a narrativa vai descrevendo toda a sociedade tcheca que vivia sob o jugo de Stalin, assim, na época do Gottwald. que foi o líder comunista. Esse culto é curiosíssimo. Ele morreu no dia que o Stalin morreu, um dia depois, uma coisa assim. Tanta tristeza dele com a perda do seu amado líder, amado chefinho. Então, nesse período do Gottwald, que foi, acho, o período mais sombrio da Tchecoslováquia, é um período de muita perseguição, inclusive perseguição religiosa e étnica. Judeus e outras etnias eram muito perseguidas na Tchecoslováquia, né? Eram unidas duas repúblicas, Eslováquia e Tchequia. E ele mostra todo esse cotidiano também de degradação. Não é só assim corrupção, né, no sentido que a gente utiliza muito, a direita, a extrema direita especialmente utiliza muito. Não, aqui é degradação. As pessoas se degradam para sobreviver, para ter dinheiro, para não ser denunciado pro partido. As pessoas se degradam. Elas fazem o que é necessário para sobreviver um pouco mais. Não é um nível. E a degradação, ela é meio que aos poucos vai sendo até acomodada, né? As pessoas se acomodam à degradação. Então é um romance sobre isso. Então ele é absolutamente genial. É um material que eu tenho vontade de traduzir pela Rafus, não é? Ele é muito engraçado. Ele tem um sentido de ironia que é muito profundo, não é? Como disse, não sobra muita coisa. Até mesmo opositores também do stalinismo, mas que tinham uma certa posição no governo e acabaram tendo mesmo, né, depois que caiu o comunismo, como Václav Havel, eles são impiedosamente trucidados pela crítica do Cresado, que era um autor íntegro e, digamos assim, um herético de raiz, né, um herético que nunca abandonou os seus princípios, suas idiosincrasias e heresias. Então, esse é o nosso 100º livro. Espero que vocês tenham apreciado esses 100 livros da nossa biblioteca maldita, né? Nossa biblioteca de hereges, de subversivos, né? Que não respeitam sistemas políticos bonzinhos, utópicos, né? Também não existe isso aqui na Rafus Press. Então é isso, vou ficando por aqui. A nossa campanha, os pré-rafaelitas, chegando ao final, aos pouquinhos, está avançando. Se a gente espera pelo menos fazer 50%, então a gente conta com a ajuda de todos que puderem dar uma contribuição, qualquer contribuição, nem que seja um livro, depois compra os outros. Isso já é importantíssimo dentro aí da estrutura do Catarse e para realmente a gente continuar o nosso trabalho. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.